Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Pedro Barreiros, secretário-geral da Federação Nacional de Educação, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. No discurso de tomada de posse de Luís Montenegro, o primeiro-ministro pouco ou nada disse sobre escolas e sobre professores. Ficou desiludido por não constar das prioridades do governo?
Não sei se o facto de no discurso tomada de posse não ter referido se traduz numa menor importância em relação à área da educação. Presumo que não. E desejavelmente é bom que não o seja. Aquilo que nós queremos, e já o fizemos mesmo ontem, foi enviar um ofício dirigido ao Ministro da Educação, no sentido de pedir uma reunião com caráter de urgência, para que possamos apresentar o nosso roteiro para a legislatura, 2024-2028, e também a identificação das medidas mais urgentes. Portanto, a partir do momento em que tenhamos essa resposta, que julgamos que deve ser também ela célere, com certeza que teremos a oportunidade de fazer com que a educação e estes problemas que afetam a educação possam ser trabalhados e corrigido aquilo que houver a ser corrigido.
As preocupações que ouviu na intervenção do Primeiro-Ministro sobre corrupção e sobre justiça são um sinal de que as prioridades dos governos mantêm sempre as mesmas e que são as erradas?
Ou seja, aquilo que nós ouvimos ao longo de todos estes dias, desde que foram marcadas eleições até ao dia de ontem, da tomada de posse, foi o atual Primeiro-Ministro considerar a educação como uma prioridade. Anunciou ainda antes da apresentação de candidatura e ao longo do processo da campanha eleitoral. Não temos nada que nos faça duvidar de que para ele e para este governo a educação, à semelhança também daquilo que ainda hoje ouvi relacionado com a saúde e a urgência de resolver também esses problemas, seja uma das prioridades. Agora, nós também fazemos a nossa leitura. E aquilo que eu, ao longo da viagem para aqui hoje, mais ouvi foi um número: 60 dias, 60 dias, 60 dias. E isto não está certamente desfasado daquilo que são as eleições europeias marcadas para o dia 9 de junho. Estando nós no início de abril, coincidentemente esses 60 dias coincidem com as eleições europeias. E parece-me que aquilo que nós estamos neste momento a assistir, mas é uma conclusão minha, é que o processo, digamos que as eleições europeias já estão muito presentes na cabeça, quer do governo, quer dos diversos partidos que são candidatos, e muito daquilo que é a política que neste momento está a fazer tem como objetivo o resultado eleitoral do dia 9 de junho.
Mas vamos ao descongelamento do tempo de serviço dos professores, que tem sido uma promessa eleitoral da AD que esteve sempre muito presente. Espera que nestes 60 dias o governo avance com algum descongelamento ou não?
Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o governo avance. Eu tinha pessoalmente algum receio em relação ao orçamento do Estado e à capacidade para já em 2024 se poder avançar com a primeira tranche da recuperação desse tempo de serviço. O Partido Social Democrata numa fase inicial e depois a AD na sua candidatura apresentou uma proposta de recuperar 20% ao ano durante 5 anos. Por uma questão de princípio, eu não considero adequado uma recuperação do tempo que faça incidir uma percentagem desse tempo num próximo ou num futuro governo, partindo do pressuposto que este terá uma duração normal de 4 anos ou 4 anos e meio. Portanto, deveria ser um governo a assumir, na sua legislatura, a recuperação total do tempo de serviço. Quando verificamos o excedente orçamental ou que as condições financeiras poderão fazer com que essa recuperação aconteça já em 2024, é evidente que dá algum alento. Mas, havendo essa possibilidade, nós também gostaríamos de, depois em sede negocial, apresentar as nossas próprias propostas, porque consideramos que esta divisão percentual dos 20% ao longo de 5 anos não é a mais adequada. Ou seja, a urgência faz com que uma primeira tranche deva ter um valor superior aos 20%. E também que seja considerado o facto de muitos professores que neste momento já estão no topo da carreira, no décimo escalão, e outros que curiosamente já se aposentaram, mas que tiveram a totalidade do tempo congelado, possam ter alguma medida compensatória também que faça que preveja esse tempo de serviço congelado e ainda não recuperado.
Uma percentagem superior aos 20%, para quanto?
Em sede negocial, ou seja, temos que perceber qual a capacidade orçamental. Nós sempre tivemos a responsabilidade de dizer que não queríamos que esta nossa reivindicação pudesse colocar em causa as contas públicas. É evidente que não temos interesse em recuperar agora 50% e depois temos uma situação económica onde não se recupera mais nada. Portanto, temos que ser responsáveis e ter usabilidade naquilo que é o valor. Agora, em 2024, se já for possível recuperar 30%, 20% ou outros 30% no segundo ano e o restante até ao final da legislatura, seria o ideal.
Em três momentos, portanto, em três anos.
Podem ser em quatro momentos, 2004 a 2008, correspondendo ao período da legislatura.
Uhum. No discurso de tomada de posse, como hoje já na primeira conferência de imprensa do novo governo, hoje o Ministro da Presidência e ontem o Primeiro-Ministro diziam que atenção com os cofres, a ideia que os cofres estão cheios é perigosa e no fundo, introduzida aqui alguma cautela. Acha que isto significa que algumas promessas eleitorais da AD podem ser mais lentas do que tal previsto? Como é que viu esta ideia? O próprio Presidente da República diz que não se devia ter muitas expectativas e esperar coisas espetaculares.
Eu dividiria isso em três aspectos ou momentos. Primeiro, infelizmente, nós, a população, o povo, estamos habituados ao incumprimento de promessas. Ou seja, não é nada de novo. Sistematicamente nos são prometidas um conjunto de coisas que depois não se vêm a verificar. A nossa responsabilidade é, no ato eleitoral, fazer com que aquilo que foram promessas não cumpridas sejam castigadas e que aqueles que efetivamente as cumprem possam ter esse benefício do ponto de vista também eleitoral. Por outro lado, nós temos ainda muito recente aquilo que foram as promessas apresentadas, mais do que promessas, aquilo que está escrito no programa de candidatura da AD e que esperamos agora também nós, com o nosso contributo, através do nosso roteiro para a legislatura, contribuir para o programa de governo. Temos aqui muitas medidas que achamos que podem integrar perfeitamente o programa de governo e algumas nem sequer impacto financeiro têm. Quanto àquilo que o Sr. Presidente da República disse, no sentido de baixar expectativas em relação à capacidade orçamental, é certo e sabido que este excedente orçamental não pode ser utilizado para outros fins que não seja o combate ao déficit. Quando nós, infelizmente, vivemos num país como Portugal, com uma dívida externa enorme, muito próxima dos 100%, mas já foi bastante superior, portanto, quanto menor, melhor, este excedente, basicamente, para que todos possam perceber, resulta ou poderá resultar num déficit ligeiramente menor, mas continuamos a ser um país endividado. Portanto, é preciso que tenhamos recursos, é preciso que tenhamos também a capacidade de produção para que não tenhamos cronicamente este problema de falta de recursos, e aqui a educação terá um papel essencial na formação de jovens qualificados para o mercado de trabalho.
Quais são as prioridades neste documento, o roteiro para a legislatura que vai entregar?
O documento é extenso, mas nas medidas e na última parte que nós apresentamos neste documento, nós identificamos quatro grandes áreas, uma relacionada com o sistema educativo, ou seja, medidas que não dizem concretamente aos professores ou ao pessoal de apoio educativo, mas ao sistema em si. Outra muito específica relacionada com problemas da profissão docente, também sobre o ensino superior e ciência, sobre o ensino português no estrangeiro e sobre o pessoal de apoio educativo, que é um grupo de profissionais nas escolas que não é referido tantas vezes, mas que merece uma atenção também muito especial, porque são eles que muitas vezes suportam aquilo que é o funcionamento adequado das escolas.
O programa da AD também prevê um modelo diferente de colocação de docentes, não entra muito em detalhes, mas no anterior governo, um dos gatilhos para a contestação foi o governo querer dar mais autonomia às escolas para contratar os professores. Qual é a abertura da FNEP para retomar essa discussão?
A abertura para retomar a discussão e a negociação no sentido da melhoria do diploma de concursos é total. Estamos cá para contribuir e dar o nosso conhecimento para que o diploma final seja melhor do que o atual. Agora, de forma atenta e lido aquilo que é o programa da AD, nós já tivemos a oportunidade, em sessões que tivemos com os partidos políticos, em sessões para as quais também fomos convidados, de alertar os responsáveis da AD para os perigos que constam na sua proposta. E no caso específico dos concursos do pessoal docente, há um aspecto por si só nos preocupa desde já, que tem a ver com a incidência da avaliação de desempenho no diploma de concursos. Ou seja, se nós sabemos que entre os professores há dois documentos que são muito sensíveis, um o diploma de concursos e o outro a avaliação de desempenho docente, fazer coincidir a avaliação de desempenho docente quando ela é assumidamente má, não cumpre o seu objetivo, fazê-la incidir ainda numa graduação profissional ou num diploma de concursos, parece-me que é um passo muito perigoso por parte de um governo que pretende ter alguma estabilidade.
Antes de ser ministro, Fernando Alexandre, que é membro de um think tank liberal, do Mais Liberdade, teve declarações muito críticas do sistema de colocação de professores e realmente, tendo em conta que esta proposta, como mencionava, faz esta ligação a outra matéria difícil e polémica, que é a avaliação de desempenho dos professores, está à espera que este ministro faça uma ruptura radical neste campo?
Faz lembrar um ex-ministro da Educação que também queria implodir o Ministério da Educação, mas que chegado lá não o conseguiu fazer. Ou seja, nós estamos habituados a um conjunto de frases feitas e também de anúncios que depois evidentemente não se concretizam. Eu confesso que não conheço, apesar de ser um docente da Universidade do Minho e eu morar próximo de Braga, mas confesso que não conheço o professor doutor Fernando Alexandre. Aquilo que eu conheço é basicamente aquilo que tenho lido nos últimos dois dias. Agora, aquilo que ele pensa é uma coisa, aquilo que ele disse enquanto cidadão é uma coisa, aquilo que o governo quererá fazer será, obviamente, outra. Aquilo que eu pretendo desde já é deixar o alerta, que já o fiz noutros momentos, o alerta para que medidas como estas, relacionadas com a avaliação de desempenho docente e o diploma de concursos, sejam devidamente ponderados, sejam devidamente debatidos, negociados, para que a versão que venha, eventualmente, a ser finalizada, tenha a concordância das organizações sindicais e seja percebida e vista como uma mais-valia por parte dos professores, que não é aquilo que tem acontecido ao longo dos tempos, e recordamos, e disse bem, aquilo que foi a contestação que teve como origem a alteração ao diploma de concursos e depois todos os passos que lhe seguiram. Porquê? Porque os professores educadores sentiram que era um diploma que não ia ao encontro das suas expectativas. É fácil nós entendermos esta problemática quando olhamos para o corpo docente atual. O corpo docente de hoje não é um corpo docente com 23, 24, 25 ou 30 anos, é um corpo docente envelhecido. São, a maior parte dos professores e das professoras que ainda estão muito distantes das suas residências são homens e mulheres casados com filhos que passam por N problemas no início do ano letivo porque, primeiro, só sabem das suas colocações já com o ano letivo praticamente a ser iniciado. Essas colocações, geralmente, destes colegas contratados são em zonas onde o arrendamento, por exemplo, é de um valor muito elevado e onde, inclusivamente, para encontrarem um jardim de infância ou uma escola para os seus filhos têm enormes dificuldades, ou seja, é uma transposição de uma vida de um lado para o outro sem que haja qualquer tipo de apoio. Ou seja, quando falamos em diploma de concurso temos que pensar de forma mais abrangente para que tudo isto possa coincidir no sentido de que as pessoas se manifestem interessadas em concorrer para zonas onde efetivamente há falta de professores. E sobre isso, também no programa da AD, há um aspecto para o qual eu já questionei e também não me souberam dar uma resposta. Porque no programa da AD aparecem também incentivos à fixação dos professores, à mobilidade dos professores e referem que deslocações superiores a 70 km podem ser motivo de apoio em sede de IRS. Quando se quantifica, é preciso nós termos uma resposta para isso. E a minha pergunta é, porquê 70 e não 80, ou 60, ou 30. Ou seja, o que é que justifica esses 70? Não quer dizer que à partida eu esteja, ou a FNES esteja contra os 70. Agora, importa perceber o porquê desses 70. Qual é o critério? Porque já sabemos, e tivemos essa experiência muito recentemente com o diploma da mobilidade por doença, onde foram definidos raios de 25 e de 50 km, e agora, sendo definido esta distância de 70 km, e o professor que fica a 69, já não tem direito a nenhum apoio. E viajar ou deslocar-nos em zonas do litoral onde há vias que os 70 basicamente quase são feitos em linha reta e no interior onde 70 por vezes se traduz no dobro do tempo. Ou seja, é preciso termos bem a noção de tudo aquilo que isto implica. E o receio que nós temos, mas também daí no ofício que enviamos ontem ao Sr. Ministro da Educação, manifestámos a nossa disponibilidade, é importa que o Ministério da Educação seja conhecedor da realidade. Os think tanks e os grupos que se vão criando são muito interessantes para discutir, para analisar, para ver diversas propostas, mas é preciso depois ouvir também quem sente na pele estas questões. E para isso também muito dependerá, e estamos com alguma expectativa, vimos que será anunciado na sexta-feira o Secretário de Estado para a Educação, esperamos que o Secretário de Estado para a Educação, que será quem na prática quase que tutelará a área da educação, e presumimos que depois haverá um outro também para o ensino superior ou para a ciência e a investigação, mas que seja alguém bem conhecedor daquilo que é
realidade. Porque acha que a FNE reagiu com surpresa ao nome do ministro? Está a dizer que está a falar do secretário de Estado porque acha que Fernando Alexandre não conhece bem a realidade.
Eu, como disse há pouco, eu pouco conheço de Fernando Alexandre. Aquilo que me foi dado a perceber e aquilo que eu li, ou seja, a sua vida profissional, de investigação, nunca esteve relacionada com a área da educação em concreto, ou seja, com estes problemas do ensino básico, secundário. Agora, acreditamos que alguém com o seu currículo, com a sua capacidade, se possa rapidamente aperceber daquilo que está em causa. É um político, não tem que saber obviamente tudo, tem que estar muito bem munido e rodeado de pessoas, de especialistas que sabem dessa matéria. E aí o papel do secretário de Estado será essencial para que se possam acelerar processos, porque há muitas questões que merecem de uma resolução urgente e para a qual só certamente, sendo conhecedores dos problemas, é que poderemos encontrar essas soluções.
O facto de Fernando Alexandre ser um independente e sem peso político, pelo menos de momento, e autonomia para decidir, acha que estará sempre dependente do Ministro das Finanças e do próprio Primeiro-Ministro e que não terá autonomia para decidir? Ou é preciso dar-lhe tempo?
Não, tempo é coisa que nós não temos. Nem o Fernando Alexandre, nem o Pedro Barreiros, nenhum de nós tem muito tempo. Ou seja, a vida que temos e as condições de vida que temos e a velocidade a que se vive hoje não nos dá muito tempo. Temos que ser rápidos porque o tempo passa por nós e, portanto, nós não podemos desperdiçar. Há uma legislatura de 4 anos e estes 4 anos certamente passarão muito rápido, mas para se fazer a diferença e se melhorar é preciso começar a agir desde já. Aquilo que refere em relação, e tenho que fazer obviamente uma analogia aos tempos mais recentes, a dependência do Ministro das Finanças está sempre em cima da mesa. É inequívoco que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças têm sempre um papel decisivo. Mas não seja, podemos recuar no tempo e perceber que aquilo que hoje, e poderia ser hoje, o Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos, aquilo que o ex-ministro da Educação João Costa dizem hoje em relação à justiça da recuperação do tempo de serviço, há 2 meses, 3 meses, 4 meses atrás, diziam o seu contrário. Ou seja, presumo que quem estaria por trás a decidir as políticas e essas condições seria o Primeiro-Ministro, porque quem mudou foram esses, não foi António Costa. Portanto, e sabemos também o historial de António Costa, eu sempre tive a oportunidade de o dizer, inclusive em reuniões negociais no Ministério da Educação, que não acreditava que com o anterior governo fosse possível, porque alguém, um Primeiro-Ministro, que ameaça demitir-se, caso seja recuperado esse tempo de serviço, não vejo, e alguém que assumidamente diz que não se arrepende de nada daquilo que fez, não acredito que, ou não acreditava na altura, que fosse possível essa mudança. Apesar de ter ouvido também várias vezes, e é preciso dizer toda a verdade, o ministro João Costa, em reuniões que teve connosco, a dizer que considerava esta nossa reivindicação justa, mas que não havia as tais condições financeiras para o fazer. O que alterou foi que tivemos agora um processo eleitoral e condições financeiras que, ao que parece, permitem que possa acontecer.
E como é que viu a junção da ciência e do ensino superior com a educação? Um sinal de algum... de alguma desvalorização da parte
temos ouvido muito, ou seja, que a análise tem sido feita muito nesse sentido da desvalorização. Eu, antes de encarar como um processo que desvaloriza uma das áreas, e até porque há um foco muito grande na orgânica E aquilo que nos importa é mais o resultado. Se, porventura, depois de feita a avaliação, os resultados forem melhores com esta concentração de ministérios e tendo uma equipa coesa e forte, no final estaremos cá para fazer a avaliação. É evidente que, nesta fase inicial, e não tendo conhecimento ainda de nada, causa-nos alguma estranheza, porque consideramos que quer a ciência, quer a investigação, são merecedoras de uma dedicação muito forte por parte do governo, porque têm um impacto também muito grande na nossa sociedade.
Só voltando atrás, uma das medidas também, ainda que eu gostava de lhe perguntar, do programa da AD para fazer face à falta de professores, é analisar a possibilidade de horas extra dos professores de forma temporária e facultativa. O que lhe pergunto é se a FNEE considera viável ter professores a fazer horas extra.
Em todas as profissões há situações que dão origem a essa necessidade, e desde que cada um dos trabalhadores manifeste essa disponibilidade, não vemos que haja problema. Aquilo que nós sentimos hoje, e tendo, é preciso realçar aqui que vivemos um tempo onde há falta de professores. Ou seja, nós temos alunos desde o início do ano letivo que ora vão tendo ou não vão tendo professores das mais diversas disciplinas, e outros que não tiveram sequer ainda um professor a uma determinada disciplina. Portanto, há aqui um período de urgência, e as crianças e os jovens não podem ser prejudicados por aquilo que foi a incapacidade de um governo, de um Ministério da Educação, em encontrar uma solução em tempo útil. E sabemos também que este problema vai continuar. E temos muito receio, tivemos a oportunidade de o dizer ainda ao anterior governo, que o próximo ano letivo, o início do próximo ano letivo, está em causa. A qualidade da abertura do próximo ano letivo está em causa, porque vão-se aposentar até lá mais uns milhares de professores. Os que foram formados não vão dar resposta nem a 50% daquilo que vão ser as necessidades em 24 e 25.
Incontornável as horas extra.
Eu acho que tem que ser feita uma negociação séria, por forma a que os trabalhadores, neste caso os professores e educadores, não sejam lesados nem prejudicados, mas eu ia-lhe dar um exemplo. Duas escolas que estão a paredes meias, duas escolas juntas, onde temos um professor disponível para, um professor português, disponível para socorrer a escola vizinha, porque tem falta de um professor, também ele de português, e para o qual o número de horas, 6, 7, 8 horas, uma turma, duas turmas, não há ninguém com disponibilidade para aceitar esse horário. Se há um professor numa escola ao lado que tem essa disponibilidade, por que não encontrar uma solução e resolver o problema? Agora, não se pode obrigar o professor a aceitar algo que ele não quer. Mas aí há um estatuto da carreira docente e há as leis que nos regemos, ao Código de Trabalho, e, portanto, nunca poderá haver o abuso por parte do Ministério da Educação em relação a isso.
Em relação ao tema da avaliação de desempenho de professores, também é sempre um tema quente e também está de forma vaga no programa eleitoral da AD. Como é que este tema pode ser abordado e que propostas é que a FNEE tem?
A avaliação de desempenho docente que nós temos hoje, e que já se arrasta há muito tempo, é uma avaliação meramente punitiva que pretende fazer com que os professores não possam progredir. Daí a existência e a associação desta avaliação de desempenho docente a vagas e a cotas e a travões no desenvolvimento da carreira, nomeadamente no acesso ao 5º ou 7º escalão, que façam com que um contingente muito grande de professores não pudesse progredir. Isto somado ao congelamento das carreiras deu origem aos tais problemas de termos professores com 50 e 55 anos que estão ainda a meio da carreira, devido às cotas, devido às vagas e também devido ao congelamento do tempo de serviço. Se a avaliação de desempenho for uma avaliação de desempenho que vise melhorar as práticas, é um bom caminho. Dissociá-la daquilo que é a progressão na carreira seria o adequado. Ou seja, a avaliação de desempenho docente não devia estar ligada àquilo que é o desenvolvimento profissional, mas sim naquilo que é a componente formativa dos professores e da melhoria de práticas.
Mas não seria estranho estar ligada à evolução na carreira? É assim que funciona nas outras carreiras, nas outras profissões?
Eu não vou comparar...
Senão para que é que serve?
Lá está. É que a ideia presente é precisamente essa. A avaliação tem com um objetivo. E o objetivo qual é? É fazer com que tenha um impacto naquilo que é a progressão. É importante nós termos a noção...
É reconhecer a quem faz o melhor trabalho.
O reconhecimento do mérito também ele é muito subjetivo. Porque quando nós estamos entre pares e com uma carreira única e com acessos iguais para todos, comparar uma escola com a escola ao lado, quando tem realidades completamente diferentes, quer do ponto de vista do corpo docente, um exemplo, o acesso ao quinto ou sexto escalão, de acordo com o universo daquele grupo disciplinar, eu posso continuar a ser um excelente professor, mas porque estou naquela escola onde o universo não me dá resposta, eu não beneficio em nada por ser um excelente professor. Um colega que está na escola ao lado, eventualmente não sendo tão bom, e aqui o eventualmente é porque também os critérios da própria avaliação não são transparentes, não são objetivos, são muito subjetivos. E quando condicionados a vagas e a cotas faz com que uma ínfima parte do corpo docente tenha acesso a essa progressão, torna-se um sentimento de injustiça onde o tal mérito não é verdadeiramente reconhecido. É do ponto de vista do discurso, mas na prática esse mérito não é reconhecido. Portanto...
Mas, por exemplo, o concurso de professores é um concurso nacional, tem regras nacionais, portanto... A avaliação também tem que ter regras nacionais, ou então só serve as especificidades, se não deveria servir para uma coisa e não para outra.
A avaliação tem regras.
Os sindicatos também defendem, isto para dizer que os sindicatos defendem sempre soluções nacionais.
A FNE não defende sempre soluções nacionais. A FNE defende aquelas que forem as melhores soluções para aqueles que são os trabalhadores que representa, que em alguns casos poderão ser situações nacionais, noutras não. E há negociações que nós temos, quer no setor público, quer no setor privado, e, por exemplo, no setor privado temos vindo a celebrar vários contratos relativos de trabalho, seja com a União das Misericórdias Portuguesas, seja com a CNIS, com a CNEF, ou seja, há vários contratos relativos de trabalho que vão ao encontro daquilo que é especificidade dessas instituições e também dos trabalhadores que fazem parte dessas instituições. Ou seja, há uma preocupação para verificar as capacidades de um lado e os interesses do outro. Diz bem que o concurso nacional, e nós defendemo-lo, é um concurso mesmo nacional, onde todos se regem pelas mesmas normas. Mas na avaliação de desempenho, aquilo que depois os distingue tem a ver com o universo. São universos distintos, onde verdadeiramente o mérito não está a ser avaliado. E quando falamos em mérito, depende sempre de várias condicionantes, que é com quem avalia, como avalia, que reconhecimento é dado ao avaliador. Ou seja, há N fatores que fazem com que esse mérito não seja reconhecido.
Gostava também de perceber se as provas de aferição do nono ano se devem ser suspensas este ano.
Tomamos posição recentemente em relação a essa matéria, que era em relação às provas de aferição, também em relação às provas finais, no sentido de sugerir ao Ministério da Educação, e vai a tempo, hoje inclusive ouvi que é uma medida que ainda não foi decidida nem analisada, mas é conveniente que o seja o quanto antes, porque elas realizam-se daqui a pouco mais de um mês. A nossa proposta é que elas possam não ser eliminadas, ou seja, que se mantenham, mas passadas para o suporte de papel, porque garantidamente a informação que nós temos, quer da parte de professores, quer da parte de diretores, é que não estão reunidas as condições mínimas para que elas possam realizar-se com sucesso.
Realmente é daqui a muito pouco tempo. O Governo não deveria anunciar rapidamente o que pretende fazer, que as famílias estão à espera para perceber.
Ou seja, o Governo tomou posse ontem. O ideal é que, e o Secretário de Estado será empossado na sexta-feira. Eu acho que, atendendo ao calendário, não podia ter sido já, mas que é conveniente que seja o quanto antes, claro que sim, até porque haverá necessidade de transformar tudo aquilo que é o digital para o suporte de papel, a menos que o Governo, por isso simplesmente, diga este ano não há. Achamos também que não deve ser assim. Como também consideramos e julgamos que deve estar sempre preparado um plano B, porque ninguém está livre de um apagão e no dia não haver provas. Portanto, tem que haver um plano B em suporte de papel, e estando esse já preparado, é de fácil implementação, até porque as direções das escolas e os professores já estão habituados a esse modelo.
Para terminar esta entrevista, prevê um verão quente para esta maioria no que diz respeito à educação? Mais greves, mais manifestações, a paz social não está garantida?
Vai depender do Governo.
Das opções que tomar, é isso?
Ou seja, da nossa parte, e desejavelmente, não queremos nem verão quente, nem inverno muito frio. Queremos que haja a capacidade de negociar e para resolver problemas. Se temos a consciência que não é possível resolver, e nós por isso mesmo apresentamos um roteiro para uma legislatura e não um roteiro para um dia ou para um mês, temos a consciência que há medidas que podem ser resolvidas rapidamente, outras que vão demorar algum tempo.
Uma última questão, também relacionada com a paz social. O Primeiro-Ministro, no discurso de tomada de posse, apelava contra as forças de bloqueio desta maioria relativa. Entende? A FNE também poderá ser uma força de bloqueio ou faz parte da solução?
Nós somos uma força de desbloqueio. E seremos sempre parte da solução, pelo menos essa é a nossa disponibilidade e o nosso interesse. Dissemo-lo já ao anterior governo, ou seja, só posso agora neste momento referir-me, até porque eu sou secretário-geral da FNE há menos de um ano, vai fazer no dia 20 e picos de maio um ano, mas já o dissemos na altura ao ministro João Costa, queríamos ser sempre parte da solução e nunca parte do problema. Mas para podermos ser parte da solução é preciso que, à semelhança daquilo que aqui estamos hoje a fazer e a conversar um bocadinho sobre estes problemas, que haja também da parte do Governo e do Ministério da Educação disponibilidade para o encontro de soluções. A partir do momento que um dos lados da mesa é irredutível e não tem interesse nesse encontro de soluções, seja ele isso da parte do Governo ou das organizações sindicais, é evidente que o resultado final será sempre pior.
Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Pedro Barreiros, é secretário-geral da Federação Nacional de Educação. Tivemos o apoio técnico para a gravação de som de Rui Glória e Carlos Schmidt e a gravação vídeo a cargo de Eduardo Martins. Regressamos na próxima semana.